Como ser uma influência positiva no mundo? Olá, tudo bem? Aqui é o Leonardo Otta, esse é o podcast Iluminação Diária 99. Esse podcast vem para iluminar o seu dia a dia, é feito por alguém como você, que busca estar em paz consigo mesmo, com as pessoas ao seu redor e com o ambiente à sua volta. Eu faço esse podcast para ajudar simpatizantes e iniciantes no budismo a domar a mente agitada e ansiosa, a lidar com as emoções e como se relacionar consigo mesmo e com as outras pessoas e o ambiente à sua volta, de forma prática, através dos ensinamentos do Buda e dos meus mestres, organizado em três pilares. O primeiro é a mente, o segundo é sobre as emoções e o terceiro é sobre as relações. Esse podcast faz parte do primeiro pilar, que é sobre a mente, como domar a mente agitada e ansiosa. Então, como aprender a lidar com essa mente? Com a nossa mente. A minha missão é que você saia daqui melhor do que quando entrou. Se você está aqui pela primeira vez, eu sou praticante do budismo e de meditação desde 2011, quando eu criei o projeto Sobre Budismo, e faço parte da linhagem Drukpa do budismo tibetano, uma linhagem tradicional com mais de 800 anos. Eu ajudei a fundar um centro de meditação Drukpa em Uberlândia, Minas Gerais, em 2013, e atualmente eu coordeno um centro de meditação Drukpa em Brasília. O meu mestre budista se chama Lama Jigme Laung. O Sobre Budismo é um projeto independente, não está ligado a nenhuma linhagem ou tradição budista. Eu faço uma curadoria dos ensinamentos do Buda e dos meus mestres e sirvo como uma ponte para oferecer esses ensinamentos para quem é simpatizante ou está chegando agora no budismo. Eu tenho alguns recadinhos rápidos aqui para te dar. Hoje, às 8 horas, eu abri o portal de membros da comunidade sobre budismo para novos membros se inscreverem. Esse portal vai ficar aberto até às 23 horas da sexta-feira, dia 25 do 10. Então, o que é esse portal? É um local onde eu coloco conteúdo exclusivo uma vez por semana. Esse conteúdo é um conteúdo de áudio, que é um podcast também, só que ele é exclusivo, e acompanha um e-book, que é o guia desse conteúdo. E aí, é para quem quer isso? É para quem quer se aprofundar um pouco mais, dar um passo a mais, porque vai ter um conteúdo passo a passo, organizado em três pilares, que é o pilar sobre a mente, que eu já comentei, emoções e relações, para a gente aprender a lidar com esses três pontos, para a gente se tornar um ser humano melhor, para a gente superar os nossos obstáculos, para a gente aprender a lidar com os outros, com a gente, para a gente aprender a lidar com os nossos medos, com as nossas emoções negativas, com a nossa ansiedade, mente agitada. Então, se você quer dar esse passo a mais, eu vou deixar o link aqui direto para você, para a página, para você fazer sua inscrição, para você conhecer um pouco mais desse trabalho. Então, se você fez os outros desafios, eles eram uma prévia do que você vai encontrar dentro do portal, os tipos de conteúdo, os tipos de assunto. E eu não sei quando eu abro o portal novamente, porque eu vou deixar apenas 2 dias para as pessoas entrarem e fazerem a inscrição. E eu não sei quando eu abro novamente, porque eu vou cuidar dessas pessoas. Pessoas que entrarem, eu vou tirar dúvidas, eu vou orientar de como você pode acessar o portal e qualquer dúvida que as pessoas novos membros tiverem. Então eu faço esse convite para você, se você quer dar esse passo a mais e se aprofundar. E o portal não é para quem, né, vai dar desculpa, ah, mas eu não tenho tempo, ah, mas isso e aquilo. Meu objetivo não é te convencer, você entrando ou não, eu vou continuar gerando conteúdo gratuito de qualidade, mas o portal é justamente para quem quer dar esse passo a mais, vai ter um conteúdo premium, né, uma vez por semana, você aplicando, estudando 15 minutos por dia, 10 minutos e aplicando no seu dia a dia, você já vai sentir algumas melhoras. Lá no grupo do Telegram tem depoimento de pessoas que fizeram o desafio e já estão se beneficiando, estão aplicando no dia a dia. Então é para você que realmente quer aplicar isso no seu dia a dia, aí eu te convido a entrar no portal de membros da comunidade sobre budismo. Gratidão. Agora eu vou te dar os outros recados. Primeiro é que se você quiser receber conteúdo exclusivo e aprofundado para aprender a lidar com a sua mente, as emoções e as relações, para você clicar no link da descrição aqui e entrar no grupo do Telegram. É só você baixar o aplicativo e entrar no grupo. E aí algumas pessoas falam, ah, mas eu não tenho Telegram. Mas então, tá tudo certo. Só que se você quiser dar um passo a mais, se você quiser receber esses conteúdos, se você quiser conversar com outras pessoas que estão nessa mesma vibração, estão querendo, né, se transformar, ser um ser humano melhor, aí você clica aqui no link da descrição e entra no nosso grupo do Telegram. O segundo recado é que se você ouve por qualquer plataforma de áudio, né, ou agregador de podcast, para você seguir, curtir, deixar uma avaliação, compartilhar. Se você ouve especificamente pelo iTunes Store, vou pedir para você deixar uma avaliação e um comentário, que vai ajudar muito esse podcast a crescer por lá. E eu tenho um desafio. Todo podcast eu vou fazer esse desafio, para você compartilhar esse podcast com 3 pessoas que você conhece. Simplesmente você copia o link, vai no episódio, eu não sei onde você está ouvindo, mas tem geralmente 3 pontinhos ou um botão compartilhar, você copia o link e manda para 3 pessoas que você acha também que vai, né, que esse conteúdo vai fazer sentido. E o terceiro e último recado, se você deseja comprar um dos nossos livros na nossa loja virtual, é só você clicar no link da descrição aqui também. A gente tem uma loja chamada Livros sobre Budismo. É bom que eu sou bem criativo com nomes, né? Quando eu fui criar esse projeto sobre budismo, eu coloquei, poxa, eu podia falar sobre budismo, né? Eu comecei com esse projeto 14 de novembro de 2011. Eu tenho o primeiro post lá no site sobrebudismo.com.br. Então, se você quiser comprar nosso livro, ganhar um mantra exclusivo, edição limitada, é só você clicar aqui também no link da descrição. Então vamos para o nosso conteúdo. E aí, o professor Alex Berzin, eu vou trazer ele muito aqui porque tem muitos textos maravilhosos. Ele é um professor do Dharma, né? Aluno de Sua Santidade Dalai Lama, então vale muito a pena compartilhar coisas dele. E aí ele diz assim: só podemos ajudar os outros a levar uma vida mais positiva se eles estiverem receptivos a nós. Algumas pessoas que conhecemos são naturalmente abertas e alguns de nós podemos ser naturalmente carismáticos. Mas além desses casos, se somos generosos, damos conselhos de forma agradável, mostramos claramente como colocá-los em prática e damos o exemplo de como praticar o que dizemos, as pessoas se reunirão ao nosso redor e serão receptivas à nossa influência positiva. Então, qual é o problema? Não adianta nada você ter conhecimento, você ter habilidades, se você não consegue, com essas coisas, influenciar de uma forma positiva as pessoas no mundo. Eu trocaria até a palavra influenciar por inspirar. Eu acho que é mais adequado para o propósito desse podcast. Então, quando fala influenciar, imagina inspirar. A gente vai inspirar outras pessoas de forma positiva. Essa forma positiva é quando a gente tem uma motivação de ajudar os outros, né? De trazer benefícios da forma que a gente conseguir, do ponto que a gente tiver. Às vezes algumas pessoas vão pensar, ah, mas eu não consigo ajudar, não consigo ajudar nem eu mesmo. Mas às vezes você é um bom ouvinte com seus amigos, com alguém da sua família. Você dá bons conselhos, você sugere coisas positivas para essas pessoas. Por exemplo, uma ação que eu considero uma influência positiva, você tem um amigo que, por exemplo, sofre de ansiedade. Aí eu publico um podcast aqui que fala das origens da ansiedade, por exemplo, segundo a visão budista. Tem um texto do Tinahan, que é um mestre budista, que ele vai falar que isso é uma coisa, né, do nosso tempo, essa coisa da ansiedade está acelerado. Apesar de ser uma coisa bem humana, assim, eu acho que desde de sempre isso existiu. Só que agora está mais evidente porque a internet está aí e ela propaga muito mais as mensagens. E aí tem uma visão, uma perspectiva de um mestre budista sobre isso, que eu já publiquei um podcast sobre esse assunto. Então, se você pega esse podcast e compartilha com uma pessoa, a pessoa vai se beneficiar com aquilo. E eu não digo porque sou eu que estou fazendo podcast, mas algum outro podcast, um livro, um texto, né, que vai falar sobre como ser, ter um bom coração, como, né, alguma coisa nesse sentido. Porque tem muitas, eu já vi muitas pessoas compartilhando notícias da mídia tradicional, né? E aí, entenda-se mídia tradicional, TV Globo, SBT, essas coisas, né? Que estão aí há muitos anos. E, no geral, eles focam só no que é ruim, porque é o que vende. Essa é a minha opinião, tá? Se você trabalha com isso, se você... Enfim, eu tenho as minhas opiniões sobre determinados pontos. Mas é o que a gente vê, assim, quando eu não tenho televisão há mais de 10 anos, então quando eu sento em algum lugar, vou dar alguma atenção, assim, pra isso, pra televisão, 80, 90% das notícias são negativas. Então, quando você manda uma coisa positiva pra alguém, você tá influenciando ela positivamente, né? E aí, ele continua aqui. Quando nos empenhamos pela iluminação, né, ou seja, quando a gente entra nesse caminho da iluminação, a gente quer ser um ser iluminado, a gente cultiva as 6 atitudes de longo alcance a fim de amadurecer todas as boas qualidades das quais precisaremos como um Buda para ajudar os outros. Então, no podcast 98, eu publiquei as 6 paramitas, né? As 6 qualidades que a gente deve desenvolver para ajudar a gente mesmo e os outros. Se você não ouviu, sugiro que você ouça também. Você continue a ouvir isso aqui, mas depois que você terminar, você pode voltar um, que vai te ajudar também a entender quais qualidades você deve desenvolver. E aí ele segue. Mas, para também ajudar todos os outros a amadurecer suas boas qualidades, primeiro precisamos reuni-los sob nossa influência positiva, ou, né, ou sobre a nossa... A gente vai inspirar positivamente essas pessoas. E aí o Buda ensinou como realizar isso eficazmente em 4 passos. E aí eu vou compartilhar os 4 passos aqui. Resumindo os passos, eu vou entrar em detalhes em cada um, mas ser generoso, falar de maneira agradável, incentivar aos outros a alcançar seus objetivos e ser consistente com esses objetivos. E aí o primeiro item é ser generoso. E o professor Alex Bezin diz: sempre que possível, devemos ser generosos com os outros. Quando alguém nos visita, nós lhe oferecemos algo. Se vamos comer fora, também podemos pagar a conta. Ser generoso não significa necessariamente dar algo material para alguém. É muito importante sermos generosos com o nosso tempo, estar disposto a conhecer alguém, ouvir seus problemas, com interesse e preocupação genuínas, e levar sua vida a sério. É um grande presente que nunca devemos subestimar. Isso faz com que as pessoas sintam-se aceitas e relaxadas, e como resultado ficarão felizes e se sentirão confortáveis conosco. Esse é o primeiro passo para que estejam abertas à nossa influência positiva. Então, olha como é tão simples, só que nós complicamos a aplicação e o entendimento disso. Você ser generoso, imagina, eu falei sobre isso no podcast ontem, né? Porque eu estou gravando um por dia, então eu gravei no podcast 98. Se você quer ter a porta aberta em qualquer lugar que você for, seja generoso. Antes de você entrar numa relação, não estou dizendo relações amorosas, relação com os seus amigos, com a sua família, pessoas do seu trabalho, qualquer pessoa, pessoas que você não conhece. Quando você vai se relacionar com uma pessoa, conversar com ela, não importa de qual nível seja, comece pensando no que você pode oferecer para essa pessoa, ser generoso com essa pessoa. Porque o que a gente vê no mundo é que as pessoas entram nas relações, e aí isso inclui as relações amorosas também, afetivas, as pessoas entram pensando o que elas podem ganhar do outro. Como você acha que você vai ter uma boa vida se você só pensa em sugar, em querer, em ser carente, em estar o tempo inteiro querendo e não oferecer? Então você tem que ter um equilíbrio. Se você também só oferece, 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 não tem uma reciprocidade, também não é saudável. O ideal é dar e receber, é um ciclo. Uma hora você está oferecendo, outra hora você está recebendo. Você oferece, você recebe. Então, a generosidade é o primeiro ponto. Segundo ponto, falar de maneira agradável. Você vai influenciar pessoas positivamente, você vai inspirar, né, se você falar de uma forma bondosa, agradável. Então ele diz assim: nosso tom de voz é crucial ao dar conselhos. Precisamos evitar soar insistentes, condescendentes ou arrogantes. Isso é o que falar de forma agradável pressupõe. Precisamos falar de modo que a outra pessoa ache fácil aceitar, sem sentir-se ameaçada ou bombardeada por um conselho indesejado. Isso requer grande sensibilidade e habilidade. Para sabermos o momento e a maneira certa de oferecer conselhos. Se formos intensos demais e sempre insistirmos em ter conversas profundas e significativas, as pessoas nos acharão entediantes e não serão receptivas ao que dissermos. É por isso que às vezes precisamos usar humor para fazer uma conversa ficar mais leve, especialmente se a pessoa começar a ficar defensiva quando oferecemos conselhos. Como resultado de falarmos gentilmente, dessa maneira agradável, porém significativa ao explicar um ensinamento ou dar um conselho, as pessoas ficarão interessadas em alcançar os objetivos do que aconselhamos. Isso se deve a verem com clareza e confiança o que o conselho é e assim, ao perceber seus benefícios, o valorizarão. Então fale de uma forma clara, objetiva. Se puder ser engraçado também é bom às vezes, né? Claro que nem sempre dá, a característica de cada um é diferente, mas um pouco de humor também sempre é bom na comunicação. Mas no geral seja gentil na fala. Terceiro ponto, incentivar os outros a alcançar seus objetivos. Ou seja, você vai ajudar os outros a superar as suas questões. Pode ser que o objetivo delas seja conquistar alguma coisa material, sim, pode ser o sonho, pode ser passar num concurso, fazer uma faculdade, não sei, não importa. O ponto é que pode ser objetivos ou podem ser questões da própria vida dela. Às vezes ela tem muito medo de alguma coisa e aí o objetivo dela, ou a meta dela, a vontade dela é superar esses medos, então você pode ajudá-la também. E aí o professor Alex Berzin continua. Ao incentivar os demais a colocar em prática os ensinamentos em suas vidas, ensinamentos, conselhos, tudo que você quiser dizer para essa pessoa, né? Tentamos oferecer circunstâncias facilitadoras. Isso significa, em princípio, simplificar as coisas, especialmente para pessoas sem experiências naquilo que você está tentando ensinar ela. Aqui está dizendo no budismo, né? Mas eu complemento assim, facilitar, se você está ensinando, dando um conselho, ajudando a pessoa em uma determinada coisa, faça de forma facilitada, né, para ajudar ela, para que ela entenda muito mais fácil. Apenas gradualmente as conduzimos para as técnicas mais complexas ou avançadas. Como resultado, ganharão autoconfiança para persistir e prosseguir com os seus métodos. Assim, não ficarão desanimadas ao tentarem colocar em prática um ensinamento ou um conselho, algo que você esteja ensinando, que está muito além do seu nível atual. Então, começa por baixo, gradativamente, vai explicar, vai, por exemplo, um amigo seu, uma amiga, está precisando de uma ajuda, de uma habilidade que você tem. Então, a pessoa precisa fazer um bolo de aniversário. Eu vou dar um exemplo bem simples para você entender. A pessoa está precisando que você ajude ela a fazer um bolo para o aniversário da filha dela, ou para comemorar alguma coisa, fazer um, né, agradar alguém. Você não vai pegar e dar uma receita para essa pessoa complexa, cheio de coisas. Você vai dar uma receita simples, a mais fácil que tiver, com poucos ingredientes para ela começar. Depois você pode ir lá ajudá-la e você ensina alguns detalhes a mais. Então é isso, é ser, né, gradativo. Você está ajudando o outro, ao invés de complicar para o outro. Né? Ser uma pessoa que está sempre ajudando de forma... Você vai ajudar alguém, um colega de trabalho... Aí a pessoa, poxa, eu não estou conseguindo fazer isso aqui. Aí você ajuda ela aos pouquinhos. Olha, primeira coisa, né? Você ajuda, aí você vai lá ensinar ela. Primeira coisa, começa por esse item bem básico. Entendeu isso aqui? Aí a gente vai passar para outro passo, sabe? Tratar a pessoa assim, poxa, estou te ajudando porque realmente de coração eu quero te ajudar. Não é porque eu estou interessado em nada. Tanto é que isso se liga ao primeiro item, que é a generosidade. Todos os itens se ligam à generosidade, porque você vai ter que oferecer seu tempo, né? Você vai ter que ser uma pessoa que está oferecendo. Então, sem generosidade, não tem como fazer os outros itens. Porque você não vai... se você não tiver generosidade, você vai estar pensando só em você. Só no seu umbigo. Aí é o egoísmo, né? Então, a gente precisa ter um equilíbrio. ajudar e receber, né? Como diz no primeiro item. E o quarto e último item é assim, ser consistente com esses objetivos. Então, basicamente é assim, você ajudou a pessoa a fazer uma determinada coisa, você ensinou ela, você deu conselho, só que aqui no podcast eu falo muito sobre isso. Eu procuro colocar as minhas experiências também nesses conteúdos que eu compartilho, os que não são meus, né? Eu não estou aqui dando ensinamento de nada. Eu estou compartilhando, estou pegando um texto, eu estou pegando falas dos mestres, estou compartilhando com você e estou comentando, utilizando as minhas próprias experiências. Então, o que adianta eu vir aqui e falar de um assunto que eu não vivo aquilo, ou não procuro aplicar na minha vida? Então, sempre eu estou dando alguns exemplos da minha própria vida nesses ensinamentos que eu estou compartilhando, porque senão não faz sentido. E isso é esse quarto item. Aí diz aqui, né? Imagina, você fala para uma pessoa que, se a pessoa que você está dando um conselho, a pessoa é muito raivosa, né? Não sabe lidar com a raiva, é uma pessoa que tem muita raiva. E aí você fala para a pessoa, olha, o antídoto da raiva é a paciência. E para desenvolver paciência, você faz isso, isso e aquilo, e tarané, tarané. E aí tudo isso que você falou foi que você leu num livro. Aí de repente um dia você sai com essa pessoa, aí no trânsito você explode, você grita com alguém no meio da rua, você é descortês, não sei, alguma coisa acontece. A pessoa vai olhar e fala, uai, mas ele me falou que dá paciência e como é que faz? Aí agora ele estourou, né? É meio estranho. Então assim, um ponto que o professor Alex Bezin fala também sobre isso é que nós ainda, mesmo que a gente consiga viver muito das coisas que a gente fala, e é o que eu bato muito nessa tecla aqui, porque é importante, por isso que eu gosto de sempre dar exemplos da minha vida, é que a gente não é um Buda ainda, a gente não é perfeito. Então, a gente vai dar umas escorregadas, mas você vai perceber no comportamento da pessoa que está falando, te dando um conselho sobre alguma coisa, se ela minimamente aplica aquilo na vida dela, senão não faz sentido ela compartilhar uma coisa que nem ela mesma faz, né? Então, a gente precisa ser o exemplo vivo daquilo que a gente fala. Uma vez, e aí eu vou te dar um exemplo prático, uma vez estava no centro budista lá em Uberlândia, como eu comentei, né, eu ajudei a fundar o centro Drukpa da linhagem que eu faço parte lá em Uberlândia. Hoje está um centro enorme, começou na minha casa, assim, e hoje está um centro gigantesco. E aí, foi um rapaz, acho que era a primeira ou segunda vez que ele foi. E aí eu peguei um livro, né, a gente fazia um estudo de livro, em grupo, aí eu peguei o livro, comecei a ler, aí ele, ah, que legal, esses ensinamentos, eles fazem parte da categoria tal e tal, ele tá dentro de tal categoria, ele é assim, assado, e ó, o cara super, ele falou, não, eu comecei a praticar tem 2 meses, mas eu li muita coisa e tal, aí eu esperei ele falar tudo, né, aí eu compartilhei com ele, eu falei, olha, eu gostaria de, né, compartilhar uma coisa não só com você, mas com todo mundo aqui. Aí eu falei, eu sinto que é muito melhor nós não sabermos muitas coisas, a gente aprender sim, mas de forma gradativa. Então, quando você vai começar no budismo, quais são as primeiras coisas que você estuda? Bom coração e a motivação. É a primeira, pelo menos dentro do budismo tibetano, que eu tenho mais familiaridade. Aí, você começa por esses dois pontos, né? Você desenvolve um bom coração e você trabalha a motivação, desenvolver uma motivação pura, que é o desejo de se iluminar para beneficiar todos os seres, que é bodhicitta, né? É essa intenção. Bodhicitta, que significa, uma palavra em sânscrito, significa mente da iluminação. E tudo isso, cada palavra que eu estou falando aqui, é o que eu aprendi com o meu mestre Lama Dingme Lao e com os meus mestres também da linhagem Drukpa, né? Então, estou compartilhando aqui com você. E aí eu falei, é muito melhor a gente saber poucas coisas, mas do pouco do básico que a gente sabe, a gente aplicar na nossa vida, do que a gente saber todos os ensinamentos, saber a classificação de todos, onde cada um está dentro da estrutura dos ensinamentos que o Buda deu, e os mestres, né, continuaram esse ensinamento vivo até hoje, né, vivendo esses ensinamentos, passando para outro aluno, aí o aluno vira mestre, aí tem um discípulo, passa para o discípulo vira mestre, passa para outro discípulo, e assim vai até chegar a gente aqui. É muito melhor a gente saber 1 ou 2 ensinamentos, 3, mas a gente está vivendo eles, do que a gente saber tudo isso de livro. Qual é o significado? Aí eu falei, eu mesmo não sei tudo isso que você está dizendo. as classificações, eu não estudo muito assim de uma forma como se eu fosse um erudito para saber as classificações e tal. Mas eu tenho. Aí eu falei, mas eu, se você quiser, eu te dou um exemplo aqui das coisas que eu. Das experiências do dia a dia que eu tive sobre motivação, bom coração, olhar para as pessoas com um bom coração, desenvolver um bom coração. Aí eu te falo algumas experiências que eu tive e que eu aplico no meu dia a dia. Aí ele, não, não, está certo, entendo e tal. Eu também não falei aquilo para estar certo ou não, é porque isso ajuda outras pessoas a ter uma perspectiva mais adequada, né, dos ensinamentos. Senão você vai ser um livro ambulante que não aplica nada do que você sabe. Então, por isso que é importante a gente ser esse exemplo, né? Por isso que eu sempre procuro, né, compartilhar minhas experiências, porque senão você vai ser um monte de conteúdo dentro de você que você não aplica. Isso não, isso tá perdendo tempo. E aí, a conclusão, vou fazer o resumo, né? Então, esses quatro passos, né, que você vai buscar aplicar no seu dia a dia, vai te ajudar e vai ajudar os outros a ganhar mais maturidade por meio desses ensinamentos, né, que são tão relevantes. E não só os nossos relacionamentos pessoais, mas também em maior escala, né, para tornar esses ensinamentos, né, o Dharma, disponível no mundo também, né, ou os ensinamentos de toda e qualquer tradição, né, tornar isso mais disponível, você vai ser esse exemplo, assim. E aí, resumindo os quatro pontos, é você ser generoso, é você falar de maneira agradável, é você incentivar os outros a alcançar seus objetivos, a superar suas questões e ser consistente com esses objetivos, ser o exemplo desses, do que você fala, né, do que você aconselha. E aí, esses quatro passos, apoiados a uma motivação sincera e altruísta, se não em pleno objetivo, né, de alcançar a iluminação para ajudar as pessoas, ser um ser humano melhor para ajudar as outras pessoas, são as melhores maneiras de tornar os outros receptivos à nossa influência positiva ou se inspirar na gente. E aí, como é que você aplica isso no seu dia a dia? Você busca, escolhe um ponto primeiro. Poxa, como é que eu sou generoso? E aí você começa a aplicar, começa do básico, do pouco, do mínimo. Pô, reflete sobre isso. A sua prática pode ser começar a refletir. Como é que você vai aplicar tudo isso no seu dia a dia? A primeira coisa, começa a refletir sobre isso. Pensa, como que eu posso ser uma pessoa generosa? O que que é generosidade? É oferecer dinheiro para uma pessoa no sinal, no semáforo? Não, vai muito mais além. É você estar aberto e oferecer seu tempo para ouvir a sua mãe quando ela vir se queixar de alguma coisa. Ou vier te contar alguma coisa. Pode ser que não seja uma queixa, pode ser que ela está com vontade de contar alguma coisa. E você doar o seu tempo, isso é generosidade. E começar pela generosidade, depois você oferece alguma coisa aqui para outra pessoa, daqui a pouco outra coisa para outra pessoa ali, e por aí vai. Ser uma pessoa generosa. Aí você desenvolve esse ponto, depois você volta aqui, nesse podcast. Ah, qual é o segundo ponto? Falar de maneira agradável. Ah, tá, como é que se fala de maneira agradável? O que que é falar de maneira agradável? É, ser educado é também uma forma, sim. E por aí vai, você vai aplicando esses ensinamentos no seu dia a dia e vai se transformando. O objetivo disso aqui tudo é que você aplique, né, esses ensinamentos desses mestres maravilhosos. Então, se você quiser se aprofundar mais nesses temas, aí eu vou sugerir você entrar no grupo do Telegram. Telegram. Clicando aqui na descrição do podcast, você faz o download do aplicativo no seu smartphone, entra no grupo e a gente vai conversar mais. E aí, se você ouvir em qualquer plataforma, eu te convido para você baixar o grupo do Telegram. Dentro do próprio aplicativo, você pode procurar por Sobre Budismo que você vai encontrar a gente, tá? E também sugiro que se você ouve em qualquer plataforma de, né, agregador de podcast, de música, né, Spotify, SoundCloud, para você compartilhar, deixar uma avaliação, seguir o podcast Iluminação Diária. Então, gratidão. Até o próximo podcast Iluminação Diária.